Salve, salve, galera, aqui é Fábio Martins e estamos começando mais um podcast da Dimensão Geek, ao lado da Camila Borda,
Hello,
Aldo Gama,
salve, salve, galera,
e Thiago Augusto.
Estamos aqui na quarentena.
A gente tinha preparado uma pauta sobre a guerra do streaming, né, por causa dos novos serviços do tipo que estão aparecendo por aqui, mas por causa da pandemia do coronavírus, a gente decidiu pegar alguma coisa mais leve. Então, nesse programa, a gente vai falar sobre os nossos comfort movies, né, favoritos. São filmes que nos fazem sentir melhor, de bem com a vida, enfim, dependendo do ângulo de cada um, né? E diante de tudo que a gente está vivendo, né, dessa quarentena, isolamento e tudo mais, a gente acha que isso aí é fundamental para nós e para vocês. Então, cada um de nós aqui falará sobre seus filmes favoritos desse estilo. Espero que vocês gostem e, quem puder, fique em casa, que a gente vai sair dessa. Antes disso, a gente vai para as nossas dicas culturais.
Olá, gente. Camila falando aqui. Minha dica cultural vai ser o filme O Poço. É um filme que está sendo bem comentado na Netflix, porque explica mais ou menos como funciona a questão de sistema social, hierarquias e divisões de classes sociais. Então, assistam. Assistam mais de uma vez, porque a gente sempre acaba tendo mais de um tipo de divisão e mensagem quando esse tipo de filme tem um final aberto, porque aí fica livre a interpretação. Falou?
Galera, aqui Aldo. E a minha dica vai ser uma graphic novel que saiu no ano passado, mas eu só tive oportunidade de ler esse ano, que se chama O Dia de Julho. É do Gilbert Hernandes, né, um dos irmãos que faziam junto o Love and Rockets. Foi uma série muito famosa nos anos 80, ali, aquele circuito alternativo dos quadrinhos. E ela é simplesmente, assim, em termos de narrativa gráfica, espetacular. A própria concepção da história, que narra a vida do Julho do dia que ele nasce até a sua morte. E no meio disso tudo, ele meio que conta a transformação daquele século na história da humanidade. É um livrinho curto, você lê com muito prazer. E foi uma grata... Eu já sou fã dele, mas foi uma grata surpresa, sim.
Olá, pessoal. Aqui é o Thiago. E minha dica cultural se chama Spoiler: 40 drinks para transformar sua maratona em um momento épico. Os textos é da Ana Bandeira e os drinks do Drew Rosa. Vocês compram pela Imaginário. Aí vocês tomam o drink, enche a cara enquanto você vê sua série preferida.
Galera, aqui é o Fábio novamente. A minha dica cultural é a série documental da HBO chamada McMillions, dividida em 6 capítulos. Ela conta sobre uma fraude que aconteceu no McDonald's. E eles têm uma promoção com um jogo Monopoly, né, que aqui é conhecido como Banco Imobiliário, em que você compra um produto e vai montando, né, a pista do jogo. E nisso você ganhava um brinde, que ia desde um sorvetinho até $1 milhão. Obviamente, os prêmios mais caros, os de $1 milhão, $500 mil, eram todos selecionados por uma pessoa que dava um golpe violento no McDonald's e distribuía para alguns conhecidos. O documentário, ele pega bastante depoimento, como é que o FBI entrou na jogada, por que que eles entraram, entrevista as pessoas que ganharam, que participaram da fraude, até chegar no tal do Tio Jerry, que é o grande fraudador. Como ele fez aquilo tudo e quem denunciou o esquema que começou tudo. É extraordinário, tá aí na HBO Go aí, McMillions.
Olha, sem ver, eu vou chutar que quem denunciou foi o palhaço Ronald McDonald.
Não, foi, cara, mas assiste do caralho. É muito legal. Muito legal mesmo, cara.
Rolou isso aqui no Brasil. Oi? Rolou esse negocinho do Monopoly aqui também, no Brasil, lembra?
Cara, não
mas
lembro.
Foi super pequena a promoção. Eu nem sabia o que que era.
Cara, o esquema montado é foda, cara. É muito, muito, muito legal.
Então a Camila começa, né?
Bom, lá vou eu. Meu top 5 de comfort movies, eu escolhi umas seleções de filmes que fizeram, de certa forma, parte da minha infância, e que geralmente quando passa na TV, se eu tô à toa, eu assisto, porque eu ainda consigo rir exatamente nas mesmas cenas através desse tempo todo. Então, o primeiro escolhido foi A Vida de Brian. Para quem gosta de Monty Python, é simplesmente, para mim, pelo menos, é um dos melhores. Foi o primeiro filme do Monty Python que eu assisti. E a história, basicamente, é o Brian, que é um judeu, uma vida simples e tudo mais, mas que é confundido com o Messias, que acaba sendo a pessoa a qual... os líderes querem colocar ele como um líder da, do cristianismo, no caso, né? Ele é confundido com... Ele é confundido com Jesus e aí a saga se inicia a respeito disso. O filme ele faz excelentes críticas, mas é muito engraçado. Então, para você que não é um religioso fervoroso, fica a dica.
E até que você... os rei magos vão no comecinho já entregam na casa dele o presente.
Eu gosto muito do Brian.
E o mais importante é que você deu o nome certo do Messias, né? Pra não ter nenhuma confusão aí.
Exatamente.
Esse filme vale só pelo Esquadrão Suicida de Libertação da Palestina.
Sim. A minha segunda dica de filme é o Férias Frustradas de Natal. Pra quem gosta de comédia bem pastelão, esse... pra mim, de todas as séries dos filmes de Férias Frustradas, pra mim é o mais engraçado. E a cena, pra mim, antológica, é o raio do esquilo na árvore de Natal. Então, vale muito a pena exatamente por causa desse senso de confusão, família, reunião. E é gargalhada garantida numa comédia bem pastelão.
Essa cena é que o velho tá com o charuto. É.
E o gato na caixa de presente. A minha terceira dica, o nome dele é o Jovem Frankenstein. O Frederick, ele é neto do Frankenstein, mas ele tem vergonha do avô dele, porque o avô dele era o cara, né? Que fez a criação de reviver pessoas mortas e tudo mais. Ele é um médico e ele acaba descobrindo que ele tem uma herança, então ele vai para Transilvânia para receber essa herança. Mas a parte do filme mais engraçada para mim e quem rouba a cena é o Igor, que seria o assistente do Frankenstein, que é um jovem corcunda que não assume que tem a sua corcunda. E ajuda o Frankenstein, que tem vergonha do sobrenome, então ele prefere ser chamado de Frankenstein. Ajuda em relação à parte administrativa da casa. Então a gente assiste porque é muito engraçado, é uma sátira muito inteligente. E tem o Gene Wilder e o Art Feldman, risada garantida. A minha quarta sugestão é uma animação chamada Valente, conhecida como Brave também. Pra mim é uma das animações mais bonitas porque você tem 90% dos diálogos que estão dentro do universo feminino, ou seja, mãe e filha. Tem toda essa questão de familiar, foge do estereótipo de uma princesa precisar ser resgatada por um príncipe e tudo mais. E tem a questão dos laços, né, familiares de mãe e filha. Então é bacana pra caramba. E a minha última dica, que foi bem zoada aqui pelos três... Mas eu, como boa...
Por que será, né?
Eu, como boa... Bom, eu adoro filme de terror, gente. Então, a minha escolha de comfort movie pra terror seria O Exorcista, porque é um clássico. É um filme que fez muito sucesso na época e eu acho que ele é bem relevante ainda no aspecto de como os filmes de terror conseguem ser bem construídos. Principalmente nessa questão de demônio, espírito, porque eu acho que hoje em dia você tem fórmulas muito batidas e é tudo sempre muito igual e você tá sempre esperando meio que vai acontecer. E pra mim é um filme que também marcou na minha infância perturbada. Então essas são as minhas dicas.
É uma definição boa pra comfort movie.
Eu adorei o final, foi muito bom, viu?
É que não fica feliz diante de uma possessão demoníaca de uma criança.
Não é, gente? A pessoa escolhe vida de Brian, Monty Python, Exorcista, não teve uma infância muito normal.
Altos e baixos, eu diria, né? Altos e baixos. Aqui, Aldo Gama, vamos lá para os meus filmes. Vou deixar claro que isso aqui é um mais do que uma indicação de grandes filmes da história, mas são aqueles filmes que, de fato, fazem a gente, de uma maneira ou de outra, se sentir um pouquinho melhor, né? Aquele filme que se liga a TV, tá passando e você, mesmo já tendo visto dezenas de vezes, você continua vendo a partir daquele momento. Então, eu acho que o primeiro foi até roubado na nossa reunião de pauta aqui, que foi o Dia da Marmota. Que
foi um consenso.
Eu acho que todo mundo gosta desse filme. Esse filme é espetacular. Do roteiro, a atuação...
É o Feitiço do Tempo, né?
É o Feitiço do Tempo, exatamente. Eu errei até o nome dele. Eu gosto tanto que errei o nome. do tempo. O Bill Murray tá sensacional. Ele, eu acho que nunca foi tão cínico como nesse filme, né? Mas é um filme que traz uma mensagem muito bonita no final, assim. Então, eu acho que ele além de ser muito bem construído, ele ainda traz uma sensação boa junto com ele quando você assiste. O segundo é um filme meio perdido, assim. Eu acho que as pessoas teriam que ter vivido aquele momento nos anos 80. O filme se chama Garotos Perdidos. O título original é Lost Boys. Foi um dos primeiros filmes que teve o Kiefer Sutherland como protagonista. E ele é um filme de vampiros, né? Mas com aquela pegada nos 80. Então ele tem aquele fetiche, aquele glamour, aquele cabelo com laque, toda aquela cafonice.
É quando a Banshee encontra os Goonies, né?
Exato! Ele é uma grande aventura, né? Ele parece um episódio do Além da Imaginação super produzido e tal. Ele tem romance também. Ele tem a parte do juvenil, né? Que são os garotos que vão lutar contra os vampiros. São crianças, adolescentes ainda. Então é um filme bem divertido. Eu vi, nossa, campeão de locador esse daí, né?
Ele é do Schumacher, não é?
A história é boa também, né?
Oi?
Ele é do Schumacher, não é?
Eu acho que é de Schumacher, acho que foi o primeiro grande sucesso dele.
E a trilha sonora é boa.
É.
Eu ia falar exatamente isso, a trilha sonora...
A versão do Echo and the Bunny, a música do People Are Strange, né, do Doors. É. E tem aquela coisa
tem bizarra, Nexus.
Que é o saxofonista da Tina Turner, que era um sujeito, parecia alterofilista. E ele tá numa cena no parque, ele tá tocando saxofone de caminha, é uma coisa assim, mas é um...
Virou meme, né, cara?
Nossa, muito bizarro, né? Bom, agora a próxima dica, ela é um filme dos anos 60, no começo dos anos 60, é um musical, e ele é uma escolha meio inexplicável, mas assim, uma época que eu chegava em casa, não tinha TV a cabo, não tinha nada, e eu ligava a Globo de madrugada, chegando em casa meio calibrado, né, da substância da escolha daquele dia, e tava passando esse filme, eu vi esse filme umas 20 vezes, e todas as vezes eu tava meio perturbado. O nome do filme é Sete Noivas para Sete Irmãos.
Nossa.
Ele é muito bizarro, porque ele é um musical de uns caras que sequestram as mulheres. Ele é uma adaptação de uma história bíblica, né, do rapto das Sabinas, mas ele tem aquela cor dos faroestes daquela época, sabe? Meio bizarro. Aí você vê aquilo meio mamado, aquele negócio, sei lá, gravou em algum lugar aqui da minha cabeça. E eu acho que eu vi tantas vezes que eu não sei dizer se ele é bom ou se ele é ruim, mas eu sei dizer que ele tá guardado aqui. E, eu acho que ninguém mais viu, né? Pela ausência de comentário.
Não.
mas eu sei o que você tá falando. Tinha uma época que a Globo passava... bastante clássicos, assim, de madrugada. Tem uma época que eles passavam até filme monocromático sendo colorizado, lembra?
É, era a Sessão Coruja, né?
É.
E, vamos lá, o próximo filme é Apolo 13, que eu acho que todo mundo aqui já viu pelo menos 700 vezes, né? E esse aí eu acho que não precisa explicar, né? Ele tem o carisma dos atores, a direção do Ron Howard é certinha demais. E tem aquela coisa dos caras enfrentando a dificuldade de conseguirem vencer. Você já sabe que eles vão vencer, já sabe como eles vão vencer, no entanto, você continua vendo aquela porcaria. É meio inexplicável. Mas, bom, né? Toda vez que você para pra ver aquela desgraça, você teve um pacto com o exorcista ali.
Oh.
O último eu vou roubar aqui. Eu não vou, não é um filme, mas é um seriado. Que eu não sei porquê, mas eu acho ele tão bem feito que de tempos em tempos eu assisto. É o Band of Brothers. Eu acho muito, muito bem construída a história. É o fato de ser baseado em história real também ajuda. E por ser um momento histórico também terrível, né? Que a gente passou e que eu acho que a gente devia aprender a não a ver como heroísmo, mas a ver como algo que não deve ser repetido, né? Eu acho que a gente faz essa leitura de ver o grande herói, o cara que mata pra não sei o que, mas na verdade a gente tinha que ver sempre como o pessoal se lascando lá e que é terrível, que ninguém ganha nada com isso, é só muita gente que morre e no final das contas o pessoal que tá por cima continua por cima e só a gente que se arrebenta. Mas é muito bem construído, é sensacional.
Gente, eu tô começando a ficar preocupado com vocês, mano. Comfort Movie, um fala de guerra, a gente sendo mutilada, apanhando, morrendo. A outra fala da menina sofrendo possessão demoníaca. Vocês estão bem, né?
Pô, mas eu falei não, mas... três filmes de comédia, vai, nem vem.
Não, mas é que eu acho aquela coisa também de você torcer, sabe? De você saber que no final das contas o mocinho vai vencer. Então, é mais é que nem Faroeste, sabe?
Mas eu chamar uma psicóloga pra trabalhar aqui com a gente, não.
Ué, logo mais eu tô me formando. Logo mais eu tô me formando, né? Aí.
Opa, gente... você já tem o seu TCC aí, ó.
Já.
A Camila tá ganhando ainda.
Não, a da Camila é sensacional. É prêmio podcast, cara.
Eu queria voltar, meus filmes são Exorcista, Canibal, Holocausto,
A Casa dos Meus Corpos,
Centopeia Humana,
Vingador Tóxico.
Isso me faz um bem danado.
Pô, eu tava assistindo Iluminado antes de dormir, tava uma cansada da faxina, vou ver Iluminado.
Claro.
É um ótimo filme fazer você dormir bem.
Né? Vai, tira você.
Acabou o seu, Zó, né?
Já acabou.
Alguma coisa demoníaca.
Não. Com muita dificuldade eu consegui 5 filmes, não porque eu não os tenha, mas foi isso que eu pensei. O que, que faria eu parar qualquer coisa que eu estivesse fazendo e assistindo a televisão, entendeu? Porque assim, a gente baixar, ver e tal, é fácil, mas o interessante desses filmes foi como o pessoal falou, você não está procurando assisti-los, mas você acaba assistindo eles porque você está trocando de canal, certo? É, nenhum deles vai dar a altura da Camila e do Aldo, né, com essas, com essas questões aí tão existenciais, né? E só um adendo, Brave está em quase todos os nossos podcasts, tá bom? De um jeito ou de outro. Se você não ouviu, procura lá que tem um easter egg, tá?
E aí eu sabia que a Camila comprou ações da Disney e isso ia acabar acontecendo.
Ah, o Fábio a gente já sabe que tem, faz tempo que ele não fala da Disney, né? Eu vou falar meio que
e não por tem ele Disney hoje. Isso, olha só, hein?
Olha só, viu? Mas deve ter Star Wars, que é da Disney, deve ter da Marvel, sabe como é.
Não, não tem, vocês vão se surpreender comigo.
Tá certo. Bom, o meu primeiro comfort movie, a gente até já falou, acho que fez um podcast sobre John Hughes. Na verdade são dois. É o Curtindo a Vida Doidado, que desde sempre eu curti. Quando eu estudava numa coisa que não existe mais, né, que chamava ginásio e tal. Eu faltava na escola, literalmente, para assistir Sessão da Tarde, porque o filme fala sobre isso, né? Você matar um dia de aula para fazer uma coisa sensacional, enfim, para sua vida e aproveitar a juventude. Coincidentemente, o meu segundo é do John Hughes também, que é o Clube dos Cinco, que também fala dessa questão da juventude e tal, e lá é interessante que ele usa os estereótipos de todos os filmes de adolescentes norte-americanos e conforme vai passando o filme, ele dá uma desconstruída nisso, percebendo que, na verdade, esses estereótipos são colocados pelos adultos que não ouvem eles, e aí eles falam, mano, a gente separado não tá funcionando muito bem. E aí cada um começa a descobrir que individualmente eles têm qualidades e defeitos e os preconceitos são colocados por outras pessoas.
Ou seja, o Thiago era o tipo de pessoa que curtia matar a aula ou ficar na detenção. E depois eu que fiz um psicólogo, né?
Né?
Tudo bom menino, tudo bom aluno aqui.
Ótima leitura, Camila, ótima leitura. Os outros dois, pegando o gancho da Camila, que ela falou de animação, e também coincidentemente é do mesmo diretor, né? É do Brad Bird. O primeiro são Os Incríveis, né? Tanto um quanto dois, pra mim, são sensacionais. Mas que, assim, o conjunto da obra é legal, mas tem certas cenas, assim, que são muito engraçadas pra mim, até hoje. Tem frases que, tipo, eu repito aqui com a minha família, por causa do meu sobrinho também, que é, tipo, nada de capa, cara, não faz sentido e faz, que é, tipo, cara, isso não pode ser feito, então você não vai fazer. E no 2, eu fico sensacional que a hora quando o Senhor Incrível vai ensinar matemática pro Flecha e... Cara, ele fala que a matemática não pode ter mudado, porque a matemática é sempre. E quem tem criança, sobrinho, enfim... Cara, se for ensinar matemática hoje em dia, a matemática não é igual, e eu não entendo até agora por quê. Sério. E aí você não consegue... Não, e aí você vai ensinar o moleque, aí o moleque não sabe, mas ele fala que não está certo, porque não foi o jeito certo que aprendeu na classe. Mas calma aí, se você sabe que não é o jeito certo, como é que você não aprendeu? Eu não entendo. O segundo, né, do Brad Bird, ou sendo o quarto da minha lista, é o Gigante de Ferro. Que, cara, o desenho é lindo, a trilha sonora é linda, apesar de eu não conseguir encomendar com o Torrentino, eu não consigo achar. Você consegue achar o score, mas não consegue achar a trilha sonora. E a trilha sonora foi feita pro filme.
Nem no Spotify? Cara, daí?
Cara, não acha, só score.
É do Pitalo, essa trilha?
Não, 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 tem ele, mas é cantado e tal, né? Tem a música. Porque o Pitalo, ele é produtor do filme.
Ah, tá.
Só que você não acha. Eu lembro da Amazon tinha vendendo, era mó cara. Eu não consigo achar. E era mídia física, né? Uhum. Mas, cara, o Gigante de Ferro é muito legal. Passa na época da Guerra Fria. Fala de filmes de ficção científica lá do B. Cara, é lindo o filme, e o mais legal, que deve ter sido a primeira dublagem do Vin Diesel, que é tão famoso pelo Groot, né, do Groot, e ele faz a voz do Gigante de Ferro, né, e cara, assistam, é lindo, e tanto é que esse filme que eu acho que tem a Jennifer Aniston, é a mãe do menino, e o Harry Connick Jr. é o cara bacanão lá do Ferro Velho, né?
E é muito engraçado, bonito. Né, que esse é o desenho, o visual dele é lindo, a história é muito boa, e assim, muita gente não deu bola pra esse desenho. Eu acho impressionante, ele, cara. Ele não, é uma coisa que eu não entendi.
Fez muito sucesso em crítica, mas uhum. Não foi tão bem.
Não, e tudo isso que vocês falaram, cara, ele é lindo, tá, mas não sei, talvez porque ele não seja tão infantil e talvez não era a época que não sei, eu tô especulando muito, sei lá.
Eu sempre achei uma coisa assim meio inexplicável, esse filme não ter estourado.
Talvez também não tenha estourado porque não tinha uma internet que, sabe, levasse... É assim, adultos gostam de desenho, mas antes você só via ou na TV, enfim, né, não tinha essa pegada, não tem tipo a pegada da Pixar que é pra criança e pra adulto, isso era pra adulto.
É, acho que é o desenho certo na hora errada, né?
Exato, exato. E por último, o filme mais água com açúcar de todos aqui, eu acho, é Amélie Poulain. Cara, Amélie Poulain, aliás, vai fazer 20 anos o ano que vem. Cara, eu assisti e coincidentemente foi num dia que eu tava péssimo por situações adversas e tal. Cara, assisti totalmente filme Poliana, bonitinho... Mas depois o Belas Artes passou no cinema, fui assistir no cinema. Cara, a trilha é bacana também, a atriz principal é uma graça. Cara, é tudo de bom esse filme. E é bem isso, é o que eu falo. Ele é totalmente contrário à Despedida em Las Vegas, que eu sempre falo. Cara, não assiste filme se você estiver mal, porque você vai se matar. A Amélie Poulain é assim, se você vai se matar, assista a Amélie Poulain que tudo dará certo na sua vida. Tá? Esses são os meus cinco comfort movies.
Eu tô tentando lembrar aqui que tem o Lane, ele sabe que ele teve uns filmes nos anos 80 do cinema francês que fizeram muito sucesso e que eles eram, tinha uma estética que era meio surrealista. Uhum. Mas com toques de humor. Esse ator é o Dominique Pinon, é um que tem um queixão. Ele fica no hotel tomando café.
Sim. Uhum. No café, na verdade, né?
Não sei se vocês vão lembrar, tinha um filme nos anos 80, que era num hotel, e tinha um cara que ficava no teto tocando o serrote. E aí depois ele fez um Ladrão de Sonhos também. E aí eu acho que a Amélie Poulain é meio Delicatessen, o nome desse. Vocês lembram?
Ah, Delicatessen, verdade.
Oh, e ele tá em Outlander, ele é o Mestre Raymond.
E aí depois ele fez esse...
Ô, Thiago...
Pô, tudo leva ao Outlander ou Brave, né? Leva ao Outlander, que o Outlander... Outlander tá na Escócia, que é o Brave!
Mas ele é o Mestre Raymond.
Cara, não...
Ele tá na temporada 2. É o Boticário?
Então, é que o 2, agora que tá... Eu tô em dívida com você, né? Eu preciso continuar a ver, né? Eu só vi a primeira e... e eu preciso continuar a ver. E aí, Fábio, e o seu 5?
Bom, os meus comfort movies, eu acho que quem é diabético vai ficar mal de tanto açúcar que tem, mas tudo bem.
Depois de Amélie Poulain, pô!
É, então, eu separei assim por coisas, sei lá, momentos que eu acho bacana da minha vida, tipo Natal, que eu acho um feriado maravilhoso. Então, dois desses filmes são natalinos, que eu acho os dois fantásticos. E eles eram meio que uma tradição da TV Globo, né, nos anos 80, 90. Acabava a Missa do Galo, começava um ou outro, e o outro passava meio que na sequência, ou tempos depois. Que é A Felicidade Não Se Compra, que é do Frank Capra, né, filme de 1946, com o grande James Stewart, que ele vive um sujeito simplório, né, o George Bailey, e ele acha que a vida dele não vale nada, tal, que ele é um fracassado, e ele resolve se matar. Então, vem um anjo da guarda, que tem que cumprir uma missão para ganhar suas asas, vai mostrar para ele que a vida dele, na verdade, é significativa, que se ele não vivesse, como é que seria a cidade dele. Então mostra como seria a cidade, que é uma cidadezinha pequenininha, caso ele não tivesse nascido. É um filme maravilhoso, que te deixa muito bem, totalmente pra cima, que assim, e vale muito a pena ser visto. E o outro, que eu também adoro, eu tenho até uma edição especial bacana, que é o Mágico de Oz, né, com a Judy Garland. Né, a menina que, depois de um furacão, né, acorda num mundo encantado e deseja desesperadamente voltar pro seu lar, né, com o cãozinho, o Totó, e para isso ela tem que achar o Mágico de Oz, né, junto com três amigos que ela encontra no caminho, né, que é o Leão, o Homem de Lata e o Espantalho, e para que ele finalmente ajude a voltar para Kansas, que é a terra dela.
Eu, se você permite uma parte, queria parabenizar pelo bom gosto, você escolheu dois clássicos, né? Mas só tem uma justificativa para você ter uma cópia física do Mágico de Oz em casa. É tomar ácido e botar junto tocando Pink Floyd.
Que Aldo. Olha o exemplo, Aldo.
Não é? Fora isso, não.
Você sabe que o Miss, tirando a parte do ácido, eles fizeram isso, né? De passar o filme... E tocar, era o Miss ou Belas Artes, é que sempre eles fazem coisas juntas, né, porque é a filha do Sturman e o Sturman, né, que são os curadores e tal, e eu perdi, eu queria ter muito visto isso, mas...
Tem um momento certo que você começa a colocar a trilha lá e tal...
É depois do Leão, né, é depois do Leão, o Leão quando ele dá o terceiro rugido da MGM... Você coloca.
Mas eu adoro o filme, Amo de Paixão, assim, esse filme eu já vi umas 20 vezes, aí brincando.
Não, esses filmes são a Felicidade Não Se Compra, eu também acho que já vi umas 50 vezes também. O Capra, em geral, é que fazem você se sentir bem, né?
É, o Capra não é um cineasta diabético, né? Doce até dizer chega.
Mas detalhe que, assim, o Mastiosa é doce e tal, mas, cara, a produção foi... O cão, se vocês procurarem... Sim, né? Nossa, foi aí que a Judy Garland começou a ficar drogada, ela era menor, aí teve a Boo... Mano, sério, tipo, o filme é lindo, mas o backstage é complicadíssimo, né?
Se não me engano, ela acho que já tinha 16 anos, para 17.
Isso.
E a Dorothy, né, o personagem, tinha 12, né? Então acho que ela tinha que usar um negócio para tapar os seios, parece que era tipo,
isso,
uma fita que pressionava bastante, então... machucava a garota e tal, e o diretor, o produtor vivia enchendo o saco e tal, acho que abusavam dela psicologicamente.
Isso.
Então, aí que ela começou a já beber e se chapar com remédio, é um bagulho meio... Aí é o começo da ferrada de vida dela, né? E pra quem não sabe, a mãe da Liza Minnelli.
Isso.
A moça super...
E saiu agora o filme, né?
Oi?
Saiu o filme da Judy Garland, chama Judy, né?
É, que a Renée Zellweger, né, que faz interpretar ela, ganhou o Oscar de melhor atriz. Então, aí é outro, aí são outras paixões que eu tenho, né? Tipo, Cinema Paradiso, como o próprio nome já diz, né? Que é de 88, filme do Giuseppe Tornatore, trilha do Ennio Morricone.
Alfredo!
Ai.
né, o filme começa com um cineasta lá, o Salvatore, né, recebendo um telefonema, né, na mansão dele em Roma, dizendo que o Alfredo morreu. E quando ele escuta só o nome, né, do Alfredo, a gente volta ao tempo, né, quando ele era apenas o Totó, né, que era um coroinha, né, morava na Sicília com a mãe, né, viúva, o pai tinha morrido na guerra, e que ele fugia da escola, né, da escola e da igreja, para ficar escondidinho ali atrás da cortina de cinema, assistindo aos filmes, né, e aí o Alfredo pega ele, né, e com pena, começa a ensinar ele a trabalhar como projecionista, né, que o Alfredo trabalhava lá no Cinema Paradiso, e começa a desenvolver uma relação paternal com o Totó e ajuda, né, ele a despertar a paixão pelo cinema. É, assim, maravilhoso, cara.
Totó, não retorna, Totó, não retorna.
E o Alfredo vivido pelo grande Felipe Noré, né? Tem essa também, né?
Pô, agora eu vou fazer...
Tornatore, Morricone e Felipe Noré.
Vou lançar aqui uma máxima, né? O sujeito que não ficou com o olho cheio de lágrima nas cenas finais, na projeção, o cara não tem coração. O cara... O cara que sobe a música assim, meu Deus do céu, ali eu...
Não, ó, vou falar por mim. Eu não choro vendo filme. Cara, se tem 4, 5 filmes que eu chorei na minha vida, foi muito. No Cinema Paradiso, quando o Salvatore, né, o Totó, volta pra cidade, só quando ele já vê a bicicleta dele, eu já começo a chorar e não paro mais.
É,
ali aí já fodeu.
Por que o Alfredo falou pra ele não voltar, né? porque é engraçado, cara, aquele negócio que a cidade ficou pequenininha, né? E na memória dele, quando ele tá lembrando da história, a cidade é espetacular, né? Aí quando ele volta e visita, a cidade é uma porcaria, é uma
praça. Ah, mas é. Mas é o que acontece quando a gente vai ficar adulto, né? Sim. As coisas começam a ficar pequenas, literalmente, né?
Exatamente. O filme é muito.
E aí, faltam dois, Fábio.
Dois. Um é uma fábula que eu acho maravilhosa também, dos anos 90. Que é Baby, o Porquinho Atrapalhado. Maravilhoso. Não. O Leitãozinho órfão, né? Que vai pra família que venceu a missão rural. E lá ele conhece os outros animaizinhos da fazenda, entendendo como funciona todo o organograma de lá. Ele é adotado pelos cães pastores. E ele quer virar um cão pastor, né? Pra tentar fugir do destino dele, que é o prato do fazendeiro. É fantástico, cara. É pra sair pulando de alegria, você fica pelo menos uma semana sem comer bacon na vida.
Você viu o desenho antes ou viu direto o filme?
Cara, o desenho eu lembrava muito pouco, assim. Não, acho que eu vi quando era criança e tal. O Baby, acho que eu já tava na faculdade, né? Então, porra, eu gostei pra caralho, assim. Falei, porra, esse filme é fodido, cara.
Eu lembro do desenho. E a cena que eu mais lembro é que a aranha escrevia, né? Umas coisas.
A Charlotte,
isso.
E o outro é um filme que até é meio novo, né? Ele não é. É de 2013, que é um filme musical, sobre música, na verdade, né? Que é o mesmo Se Nada Der Certo. Não sei se vocês viram, que é com a Keira Knightley e o Mark Ruffalo. Ela tem um namorado, que é o carinha lá do Maroon 5, que eles vão se mandar pra Nova York, e aí ele trai ela. Ela termina com ele, e aí ela tá numa crise lá, e ela começa a cantar em bar, até que o Mark Ruffalo encontra com ela, né, tipo, acha ela fodida e tal, não sei o quê, e aí convida pra gravar um disco, e eles vão gravar o disco pelas ruas de Nova York, né, e no meio da rua mesmo, captando som de carro, de tudo, do ambiente e tal. Puta, é um filme pra quem gosta de música, assim, vai se identificar, é um filme fofinho, e você vai se sentir bem pra cacete, mano.
É, lembrando que o Mark Ruffalo é um produtor mó famoso, mas ele tá decadente, né?
Isso, ele tá na merda, tá? Não sei o que, é separado. E o salário dele já não tem mais
um paciente. Eu comecei desse filme, eu achei que era drama.
Não, é legal pra
comédia romântica, né?
É.
Porque ele tá na merda, no começo eu não tenho dinheiro nem pra pagar um café pra filha.
Isso.
Aliás, a filha também não quer nada com ele.
E puta, o filme é bem legal, cara. É um filme fofinho. E as músicas são legais e tal, te deixa feliz.
Eu vou procurar pra assistir.
Mesmo que fofo, gente. Vocês gostam de comédia romântica.
Nós temos coração, Camila.
Oh! Enfim, engraçado, a gente combinou de não repetir nenhum.
Foi coincidência, apesar da gente ter falado do Marmota, que era...
Unanimidade.
Eu
foi coincidência.
Eu roubei de vocês, achei que todo mundo ia falar.
Foi o primeiro da fila.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Assistam algum desses filmes para dar uma aliviada nessa quarentena, ok? Na próxima edição, nós vamos debater sobre o futuro da indústria cultural pós-pandemia. Fiquem em casa e até a próxima.